Bem-vindo ao serviço Telereunião. Digite a sua senha com 4 dígitos. Agora o grupo tem mais um componente.
Quem está aí já, por favor?
Todo mundo, Fábio.
Todo mundo, Eline?
Todo mundo já. Isso.
Sim.
Beleza, vamos lá. Vai ser bem rápido aqui, menino. Dois temas. Primeiro, vou mandar depois para vocês no grupo um curso que a gente tem que fazer sobre criptografia de dados. É um curso bem simplesinho. Vou mandar o link aí, a gente tem que acessar, finalizar ali um passo a passo, depois tem um quiz no final, tá? Mas não é a NET, é um pouquinho diferente.
Fábio, tá cortando um pouco.
Tá, melhorou ou ainda não? Tá cortando ainda?
Melhorou.
Tá, se começar a cortar, vocês avisam, tá? Que aí eu volto. Então, é um curso que eu vou mandar para vocês depois do link. Podem fazer no finalzinho da tarde, e no máximo meia hora a gente consegue terminar. Sobre criptografia de dados. O banco tem uma lei de proteção de dados do cliente e a gente tem que começar a proteger esses dados. Por exemplo, tá? Na hora de enviar um contrato entre um promotor e outro que tem informações do cliente, tem que colocar tipo uma senha no arquivo, aí tem como a gente colocar uma senha. Na hora de enviar para o cliente, às vezes alguma informação, algum print, por exemplo, do CSG, se tiver aparecendo o nome do CPF dele, também tem que proteger esses dados, colocar tipo uma senha, pode ser os três primeiros números do CPF do cliente, só para ter proteção de dados, tá? Então depois eu vou passar o link para vocês fazerem o curso. Outro tema também, meninos, que foi falado na última reunião agora com o Léo. A PoupaCred recebe sempre dentro do banco, né, em relação aos Corbando aos correspondentes, sempre foi referência de qualidade de atendimento. A gente praticamente não tinha reclamações, né, realizadas no Bacen de alguns clientes. E recentemente a gente começou assim, a ter muita reclamação. E no mês de junho, a única empresa que foi notificada, porque às vezes a reclamação, o banco às vezes avalia se é procedente ou não. Quando é uma notificação, como se fosse uma advertência do banco, é porque foi procedente. E no mês de junho, o único correspondente que teve essa advertência foi a PoupaCred. E o principal índice de reclamações é ligações excessivas, e óbvio que isso não tem como a gente evitar, porque a gente acaba atuando no indicador. Ligações excessivas, clientes que tinham um número cadastrado na blacklist, na lista negra, no Procon, estavam recebendo contato ainda, e isso por falha também, às vezes, de sistema, que não travava, não gerava esse bloqueio. E principalmente por propostas enviadas no aplicativo sem autorização do cliente, ou sem o cliente ter conhecimento. Esse foi um dos principais fatores, e o banco pegou muito pesado agora, já deixaram bem claro, foi a última advertência que eles deram, a próxima é punição. Qual é a punição que a empresa pode sofrer? Além de multa pesada por ser reincidente, o banco pode cortar 5 dias as nossas siglas, eles vão bloquear de todo mundo, da empresa inteira. Às vezes, por um caso de um promotor, a empresa inteira pode ficar 5 dias sem produzir nada, sem gerar contrato. Tá? Então, isso é muito grave e, obviamente, que se acontecer, o promotor que fez, né, vai sofrer punição grave também. A empresa não passou o que seria, mas, obviamente, não vai ter um desconto de comissão ou algo do tipo, é algo bem grave. Então, meninas, o que a gente tem que fazer a partir de hoje? Antes de encaminhar a proposta no aplicativo do cliente, no mínimo, ele tem que estar ciente, ele tem que estar ok, pode enviar, mesmo sem compromisso para análise. A gente não pode mais finalizar, só mandar no aplicativo sem autorização dele. Espera só um minutinho aí, menina. Fiquem na linha aí que a caixeira está me ligando. Só um minuto.
Ok.
Ok.
Pronto, meninas. O áudio tá bom aí? Tá tranquilo?
Sim.
Sim.
Beleza. Então, o que a gente tem que fazer a partir de hoje, tá? sempre deixar uma evidência registrada, ou por ligação do buscador, ou por WhatsApp mesmo. É, apenas o cliente falando só, ok, né, eu posso encaminhar, beleza, tranquilo. Só para a gente não ter algum problema depois de um cliente desse. É, porque às vezes tem cliente, infelizmente, que é mal intencionado. É, vou dar um exemplo. Tá, um cara recentemente entrou em um processo contra o banco porque ele alegou quebra de sigilo bancário. Ele recebeu uma proposta no aplicativo sem ter autorizado ninguém a enviar nada para ele por lá. E, obviamente, normalmente o cliente acaba ganhando. O Banco Central, né, eles dão procedência, né, no, a justiça dá procedência na afirmação dele. Então, assim, a gente tem que se precaver a partir de hoje, sempre ter uma evidência. Então, o que eu vou dar de sugestão? Para não impactar a nossa produção também. Toda ligação que vocês fizerem de abordagem do cliente, no momento, às vezes, que vocês perguntam assim, olha, deixa eu te confirmar, esse número que eu estou falando é o WhatsApp? O cliente, às vezes, vai falar, sim, ótimo. Mas só mais uma pergunta. O senhor utiliza o aplicativo do Santander? Eu utilizo. Eu posso encaminhar alguma simulação, alguma proposta, só para você ter conhecimento por lá, você fazer uma análise, sem compromisso? Sempre criem um hábito a partir de hoje de fazer essa pergunta já automaticamente. Às vezes o cliente na pressa ali de desligar o telefone vai falar que o número é WhatsApp e que sim, pode mandar. Então, deixa bem claro, olha, o senhor não é obrigado a aceitar, mas só para você ter conhecimento. Então já comecem a fazer essa pergunta na ligação. Que aí depois, se a gente mandar no WhatsApp e depois mandar no aplicativo do cliente, a gente ficou com o registro do ok dele, que ele está ciente, depois não tem como ele alegar que não sabia. Ou pelo WhatsApp, né, pedir lá um ok do cliente, só que aí não pode apagar essa conversa, a gente tem que deixar registrado. Tá bom? É só tomar, redobrar atenção nisso, não enviar mais então nenhuma proposta sem o cliente saber. Pelo menos deixa ele ciente, deixa ele informado e dê um ok para que a gente possa enviar sem nenhum tipo de preocupação. É, agora, uma informação importante. Ontem eu mandei para vocês o link, mas apesar que eu mandei em cima, agora que eu também recebi à noite só. Alguma de vocês chegou a conseguiu participar da live do consórcio ontem ou não?
Não, porque eu já vi. Fábio, eu vi 2 horas depois que você mandou, eu estava indo para casa.
Esse rapaz, o Alan, ele é um especialista em consórcio, tá? Um cara extremamente vendedor nato. Então, assim, a live basicamente foi sobre como contornar objeções prontas do cliente sobre consórcio, sobre contemplação, sobre, às vezes, algum cliente fala que prefere financiamento, enfim. Todas as objeções que os clientes normalmente dão, ele dá muita dica de como reverter isso com muita facilidade, com muita naturalidade. E a live, ele gravou, está no canal dele, depois eu vou mandar o link para vocês assistirem. Recomendo todas assistirem, tá? E começar a acompanhar ele. É, ele vai fazer um treinamento na semana que vem também de 3 dias. Normalmente,
rápido,
assim, foi.
Essa live que teve, ela era gratuita? Porque ontem eu cheguei a acessar o link e aí tava falando de participação na primeira classe VIP.
Não,
aí eu tentei encontrar e não encontrei o local.
É assim, ó. A live foi gratuita. Tanto que o vídeo ele gravou e vai estar disponível no YouTube também para quem quiser assistir depois. O que seria a primeira classe? Ele obviamente, o cara, ele trabalha com isso, ele ganha, né, dinheiro com isso. Então, ele faz algumas lives gratuitas, alguns treinamentos gratuitos. E outros, por exemplo, o que seria essa primeira classe? É uma turma que gosta tanto, que vê, é muito interessante, considera como um investimento em si mesmo e paga lá uma parcela, uma mensalidade, eu acho que não sei se de 20 ou 30 reais, não sei o valor, não olhei isso. Para poder participar tipo, de algo mais VIP, mais seletivo com ele.
Entendi.
Que aí ele fez uma. Depois continuou, seguiu a vídeo depois pelo Zoom. E aí, quem tem o login acesso, né, de primeira classe, pode seguir com ele. Mas só a live do consórcio foi muito, mas muito boa, ele deu muita dica. Então, vale a pena vocês assistirem. Na semana que vem também vai ter um treinamento de 3 dias. Normalmente, cada live dura em média 1 hora, 1 hora e 12 no máximo. E acho que vale muito a pena, porque assim, ele capacita de fato vocês dá muita argumentação, muita dica para melhorar a abordagem, melhorar a negociação e principalmente contornar objeções dos clientes, tá? Então vale a pena depois vocês assistirem, vocês vão perceber que vai ter muito mais coisas legais aí. E por último, meninas, eu queria reforçar com vocês. Hoje e amanhã tá valendo o Dia Campeão Dobrado de novo. Então, assim, pelo amor de Deus, eu preciso muito do compromisso de vocês, de cada uma. Não adianta a gente centralizar a produção em 1 ou 2 promotoras. Então, eu preciso de todo mundo, não importa o valor de contato, se você vai integrar um de 1.000, de 2, de 5, de 10, mas eu preciso de todos vocês fechando o negócio. Tá? E assim, o que eu queria deixar muito, muito evidente para vocês entenderem. Nós somos vendedores. Não existe maior automotivação de vendedor do que o vendedor que vende todo dia. Tá? Não é campanha de dinheiro, não é folga, não é nada disso. O que motiva o vendedor é estar vendendo, não importa o valor. Todo dia ele tem que vender algo, tá? Então, hoje eu preciso de 100% de vocês, não importa o valor, integrando o contato, tá? E vamos buscar no mínimo, entregar o dia campeão que está valendo dobrado hoje e amanhã, e a oportunidade para a gente garantir mais dinheiro aí, considerando que o mês está bem, bem sofrido, tá? Então, preciso de mais... Quando a gente fala mais compromisso mesmo, menino, é aumentar a atividade comercial, falar com mais clientes, não tenho receio de ser mais, quando eu falo ser mais duro com o cliente, era o sentido assim, de você ter certeza de que aquela proposta é melhor para ele e passar essa confiança para o cliente, tá? E argumentar com ele, olha, estou enviando aqui, já estou finalizando, vou encaminhando seu aplicativo, entra lá, dá o aceite, que eu já encaminho a proposta para o banco. Cliente que começa a gerar objeções, lembrem disso, tá? Cliente que dá objeção, ele tem interesse. Quando ele começa, mas como funciona isso? Ah, mas por que isso? O cara tem interesse, ele quer fechar com você. O que falta, às vezes, é você fazer as perguntas certas para ele. E isso vocês vão perceber na vídeo depois. O cara ontem na live, ele deixa muito claro isso. A gente não tem que ficar respondendo a objeção do cliente com afirmações. Você tem que devolver com outras perguntas, perguntas certas, perguntas fechadas, que vai fazer o cliente refletir e pensar. E aí você não fica refém do cliente. Você consegue ali direcionar o fechamento com muita naturalidade. Então, ser mais duro com o cliente, é você fazer a pergunta para ele, olha, quanto tempo você demoraria para juntar esse valor que eu estou liberando hoje para você? De uma forma tão simples. Começa a fazer o cliente raciocinar e pensar se de fato ele não fechar com você, se não seria algo muito ruim. Então começa a gerar essa confiança nas suas abordagens, nas suas negociações, e o fechamento é consequência disso. Tá bom? Então, preciso de todos vocês hoje para a gente fazer um dia muito, muito contigo. E... depois eu vou passar para vocês, não vou passar ainda hoje, mas tem uma boa notícia aí para a próxima reunião nossa, tá? Presencial. Não vai, já adianta, não vai ser em Teodoro, para vocês programarem aí, beleza? Depois eu passo a data certinho para vocês. Meninas, então vamos lá. Quem estiver atuando por CRM, lembra o seguinte, tem que ligar para o cliente, não é só pegar o CPF, olhar, simular. E CRM é muito, muito assertivo, porém, vocês têm que ter disciplina. Não adianta pegar lá, ficar a manhã inteira para simular 2, 3 clientes, tá? CRM pegou o CPF, joga no score, vai para o CSG, simula, seguida liga para o cliente. É no máximo 5 minutos por cliente que você tem que perder. É o tempo de simular, olhar o score, simular a CP, fiquem sempre com a tela aberta. Simulou no CSG, viu que libera, viu que dá para fazer para ele, ótimo, entra em contato. Não atendeu a ligação na primeira ligação, vê um outro número. Todos os números, não sigam números do CRM, tá? Normalmente está desatualizado. Quando você estiver lá dentro do CSG simulando, já pega o número do telefone do cliente que está no CSG ou no Scott.
Eu mandei para você em PDF.
Fábio.
Oi.
Eu não estou conseguindo acessar meu Internet Explorer. Eu já mandei mensagem aí pro pessoal da informática da Polpa, mas eu estou aguardando o retorno deles, tá? Nessa manhã eu tentei estar resolvendo isso, mas infelizmente realmente não deu.
Abre o NDESC para mim daqui a pouquinho que eu já consigo liberar para vocês.
Eles me enviaram um arquivo com procedimento que tinha que ter sido feito, né, para liberar lá nas configurações, mas não deu certo, busquei outros tutoriais também, até então não resolveu, mas eu já ligo então.
Isso, me manda o NDS que eu tento resolver, tá?
Tá bom, obrigada.
Por nada. Então assim, lembra meninas, CRM tem que ter a disciplina, tá? É você ter ali o domínio mesmo, olha... Eu vou fazer das 9 às 10 da manhã, ou das 10 às 11. Se cada cliente, em média, 5 minutos para fazer o cliente... Tá, vou esperar eles voltarem.
Agora, o grupo tem mais um componente. Agora, o grupo tem mais um componente.
Oi, tá me ouvindo?
Sim. Tá faltando mais alguém?
Gente, eu...